Boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação, o programa de debate político do Canal Q, também com transmissão na TSF, todas as semanas com Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins, Daniel Oliveira e eu próprio, Francisco Mendes da Silva, hoje moderador participante. Esta foi uma semana em que um crime peniche revelou as tensões na sociedade portuguesa. É esse o tema com que começaremos o programa de hoje. Na segunda parte falaremos da transferência de 850 milhões para o novo banco, que veio revelar também as tensões que existem no governo português. E na terceira e última parte falaremos desta dificuldade aparente do regresso a um mínimo reconhecível de normalidade, no meio ainda da pandemia, a propósito especialmente do futebol, do regresso da Primeira Liga, dos testes positivos em alguns dos plantéis das equipas da Liga, a propósito também de uma orientação da Direção-Geral de Saúde que foi contestada por alguns jogadores e o que é que isso revela sobre essa dificuldade de regressarmos a um módico reconhecível de normalidade. Começo por ti, Daniel Oliveira, o tema é esta, não é necessariamente o crime de peniche ou de atoguia da baleia, sobre o qual julgo que não terás muito a dizer e sobre o qual julgo que esperarás o funcionamento normal da justiça, mas de facto o crime trouxe ao de cima muitas das tensões na sociedade portuguesa e também uma grande falta de noção, a meu ver, de que muitos dos agentes principais da nossa comunidade, políticos, judiciários, mediáticos, revelaram durante a discussão deste tema. Tivemos um político, um deputado bastante conhecido da prisão perpétua, tivemos uma juíza do Supremo recentemente saída ao Constitucional a discutir a questão numa caixa de comentários do Facebook, tivemos um repórter de uma televisão a perguntar a populares se não seria melhor, neste caso, aplicar a justiça popular. O que tens a dizer sobre tudo isto?
Uma parte já disseste. Uma parte que eu vou desenvolver já disseste.
Acabei de aprender imensas coisas.
Se eu agora pedir a prisão perpétua para o pai da Valentina, eu estou convencido que a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, não só concordará, como defenderá que é
pouco. Para arrancar a pele também.
Que é pouco, porque assim ficamos a pagar e portanto a pena de morte é que devia ser. Eu assisti, fui uma forma se calhar um bocadinho mórbida, fui ler comentários de pessoas comuns em sítios, em Twitter, Facebook, etc. E era uma espécie de concurso. A forca não, porque não sei o quê, e cada um tentava mostrar que era capaz de ir mais longe na pena que aplicaria. Um dos grandes problemas de qualquer discussão sobre deste tipo, que confunde e baralha o papel da justiça, é que, perante um crime tão abjeto, uma suspeita pelo menos do que se sabe ou do que se suspeita tão abjeto, não há nunca uma medida comparável. Nunca. Por mais que tentem continuar o concurso de quem é que aplica a pena maior, não há nada de comparável. E é por isso mesmo que nós distinguimos justiça de vingança. Desculpa-me lá fazer este momento de pedagogia, isto para nós os quatro provavelmente seguramente é totalmente óbvio, mas eu acho que é mesmo importante, às vezes estamos aqui enfiados numa bolha de coisas óbvias e é preciso fazer alguma pedagogia. Não foi a compaixão pelos criminosos que fez não seguirmos este caminho. Se quisermos, foi a compaixão por nós próprios, que não nos queremos assemelhar aos criminosos. Nós, sociedade, Estado, não queremos, no ato de vingança após vingança, ficar parecidos com os criminosos. E não é por acaso que as leis são abstratas e não se discutem segundo cada crime. Não se discutem segundo cada crime exatamente para impedir que seja ditado, que as penas sejam ditadas pela paixão, que nunca tem medida. Como se vê aqui, nunca tem medida, nunca há um limite a partir do qual, se calhar é um bocadinho demais. Não há. Então, para um crime desta natureza, nunca há. Só uma sociedade muito convicta de valores que lhe trouxeram, como nunca na história da humanidade, segurança e liberdade, podem ser capazes de defender estes valores perante crimes. Quando as pessoas dizem, não, isto é um crime, não, não, é aqui mesmo que nós testamos. Até que ponto nós valorizamos, nós damos, passa a redundância, nós damos importância a estes valores que, para além de nos terem dado segurança e liberdade, mostraram-se de longe os mais eficazes no combate ao crime. Não há qualquer comparação com sociedades que têm sistemas penais, eu não estou a falar de ditaduras, evidentemente, mas mesmo dentro de democracias, sociedades que têm sistemas penais com medidas muitíssimo mais violentas e que a história mostra, os números mostram, que não conseguem...
Daniel, deixa-me só interromper dizer o seguinte, para te pedir o seguinte. Eu como queria que esta parte fosse um fresco sobre as várias reações que nós podemos assistir, gostava que não te tivesse apenas à questão da...
Então vou passar, eu vou avançar.
A reação de André Ventura, mas também às outras...
Eu nem vou falar do nome dele, porque o André Ventura político, mas não, mas é que essa reação foi bastante...
Sim, mas se não fosse ele, provavelmente não teria...
Seria.
Amplitude.
Ele deu corpo, é uma reação que costuma existir nesta altura. Muito bem, então mas eu salto e digo só sobre isto, que não é neste momento, nós até podemos discutir a prisão perpétua, que não é da mesma natureza que a pena de morte, evidentemente. Mas este não é o momento para discutir. Não,
mas para todos os efeitos está igualmente proibida pela mesma Constituição nos mesmos termos. Portanto,
claro,
é absolutamente equivalente.
É verdade, eu estou a dizer ao nível do debate não é a mesma coisa, é só isso que eu digo. Ao nível do debate público, há várias democracias que nós respeitamos, etc., que têm pena de prisão perpétua, e eu não a ponho ao mesmo nível que ponho a pena de prisão de morte, podemos debatê-la, mas não é
nesta. Possibilidades de acumulação de penas que podem redundar, ou de cumprimento sucessivo de penas,
pode levar
ao mesmo efeito.
Seja como for, não é nestas alturas que esse debate se faz. Não é nestas alturas, não é sobre a paixão das pessoas e fazê-lo é comportar-se como um abutre, aproveitar e ver a morte desta criança como uma oportunidade, é ver a morte de uma criança como uma oportunidade. Dizer sobre, mas o André Ventura não foi o único, a Clara Sotomayor, a juíza que tu falaste, que embora abandonou o Tribunal Constitucional, resolveu aproveitar, eu até acho que foi um pouco mais grave, porque resolveu aproveitar este caso, um caso que não tem rigorosamente nada a ver, não está em causa do que se sabe publicamente neste caso, nenhuma decisão de um juiz, nem nenhuma lei, porque não está em causa a guarda da criança, porque a criança estava em casa do pai por causa do também estava a trabalhar por causa do Covid, para poder assistir à telescola ficou em casa do pai, portanto, do que se sabe, posso estar enganado, mas do que se sabe, todas as notícias que saíram, e saíram em várias notícias, foi por decisão da mãe e do pai que ela lá estava. Não se limitou a aproveitar, aproveitou para um caso, ou seja, aproveitou de uma forma ainda por cima totalmente deslocada, e resolvendo, eu não sei se vocês leram os comentários.
Não lemos nada, diz lá, porque senão eu como o assunto na cabeça, preciso que vocês falem primeiro para
basicamente dizendo, do que se sabe, não, ela ia dizendo, mas imagina a decisão que o juiz foi tomada, imagina as vezes que ela apresentou queixa, ou seja, foi fazendo conjeturas sobre o julgamento que depois ainda por cima ia desmentindo, aparece que afinal uma juíza do Supremo Tribunal de Justiça.
A magistrada imagina.
A escrever no Facebook, alegremente, como se fosse uma transeunte, a escrever e a comentar o caso, mas não é só comentar.
Especulava, concluía da especulação, faça o que estava escrito, e depois retirava conclusões sobre factos que não estão demonstrados.
Pronto. Extraordinário. E quem é que depois no Tribunal Constitucional essa senhora...
Foi o Bloco de Esquerda.
Não é para fazer essa associação.
Não tens que fazer, eu faço. Eu faço porque o Bloco de Esquerda, que eu até
mas
acho...
Mas eu não estou a fazer, eu nem sei quem é a senhora. Tenho ideia que a senhora...
Vamos organizar.
O Bloco de Esquerda, provavelmente, acredito que o Bloco de Esquerda já se tenha arrependido de ter indicado este nome, mas a verdade é que o indicou, e eu acho que deve ser sublinhado que foi uma indicação sua, porque foi uma indicação, evidentemente, leviana, pouco cuidadosa, como se viu por tudo que a juíza tem demonstrado. E não é que eu tenha o juízo...
Melhor, preciso passar a palavra.
Termino falando da CMTV, que fez aquele habitual Vox Populi, em que era o próprio, não eram as pessoas a dizer coisas extraordinárias, era o próprio jornalista a picar as pessoas para dizer se não achavam que devia haver um julgamento popular, o que me parece ser, não sei, vocês são juristas, eu não sou, mas parece-me ser um apelo ao crime, portanto, temos um juiz em direito…
O incitamento à violência é um tipo…
incitamento à violência, eu só quero terminar dizendo que não são as pessoas que mais sofrem com estes acontecimentos não são geralmente aquela, estes abutres, os abutres não sofrem com a morte, pelo contrário, vivem dela, são as pessoas exatamente que percebem que é neste momento, exatamente porque sentem e sofrem com este tipo de acontecimentos, que é neste momento que se tem que conter mais. Eu acho que nada, e esta posição pode irritar muita gente, mas eu acho que nada distingue um criminoso de um lixador. O que está na mente, no sentimento de um criminoso homicida, e de um linchador é a mesma coisa, o mesmo apelo à violência e a mesma sensação de que está acima da lei. E felizmente eu este combate que eu nunca me importarei de estar em minúscula minoria, porque é o combate entre a civilização e a barbárie. É aqui e é nestes momentos que se mede quem está do lado da civilização e quem está do lado da barbárie.
José Eduardo Martins, quão difícil é explicar às pessoas que a justiça popular é a justiça dos tribunais? Ou seja, que os tribunais cumprem ou realizam a justiça em nome do povo e, nesse sentido, a justiça popular é a que se faz nos tribunais?
Eu diria que, felizmente, é difícil porque a maior parte das pessoas nunca teve que se confrontar com a justiça porque estas coisas não acontecem no seu dia-a-dia e depois, como dizia o Daniel há bocadinho, a plano da pedagogia, confundem muitas coisas e baralham muitas coisas. Eu devo dizer que eu estava-vos a ouvir e eu devo dizer que eu nos últimos dias, quando percebi que as televisões tinham substituído o Covid por esta miúda na caça aos anúncios, devo dizer que fiz uma espécie de bloqueio. A única coisa que passou, quando as aberturas de telejornais começaram todas com isto, eu deliberadamente preferi não ver. E de facto a única coisa que me agride, porque não sou suficientemente destro do ponto de vista informático para impedir, apesar de o bloquear todas as vezes, que chegue o e-mail do Correio da Manhã, são os e-mails do Correio da Manhã cujas descrições são de facto aquilo que se espera. E portanto, voltando aos três, mas em particular ao Correio da Manhã, porque chega a mais gente e portanto… não imagino que a doutora Sotomayor influencie muitas pessoas, mas a Correio da Manhã TV está aberta.
Ah, influencia, estás enganado.
Ah, por amor de Deus. Não compares à Correio da Manhã TV. Eu sou jurista, dei vagamente pela passagem dela no Tribunal Constitucional e se o que a senhora faz são essas coisas no Facebook, deixa lá estar. Agora, a Correio da Manhã TV está aberta em todos os cafés de Portugal. E isso já é um bocadinho diferente, porque aí, meu caro, eu não sei o que dizer, eu não espero que a Correio da Manhã faça outra coisa que não seja isto. Se no limite a prática jornalista configura a prática de crimes, cabe ao Ministério Público avaliar e dizer, mas é uma área muito, muito, muito difícil de gerir, porque alguém sempre dirá que estamos a abolir com a liberdade, que nós todos devemos depois em casa apreciar se gostamos dela ou não, assim, pela liberdade do Correio da Manhã fazer o jornalismo e a intervenção que entende. Portanto, eu fico a pensar em voz alta sobre isto convosco, como vos disse, queria até ser o último a falar sobre o assunto, porque é assunto a que tenho procurado não dedicar atenção deliberadamente. Mas, de tudo o que identificaste, o mais perigoso é que o Correio da Manhã TV e eu não tenho solução para isso. Portanto, acho que a solução é sermos todos capazes, neste momento, que ainda por cima estamos todos mais aborrecidos e mais suscetíveis, de manter a calma e, como dizia o Francisco, explicar às pessoas que popular, até nos confrontarmos com um lixador do outro lado, que já agora, Daniel, é um criminoso pior, porque é um criminoso sem motivação, estás a ver? É um criminoso cuja única motivação é mesmo fazer mal, é achar que é dono da justiça. Um criminoso, presumo-se que até tem estúpido…
Tem que passar para o Pedro.
Alguma coisa faz, agora, não… sinceramente não sei como lidar com estas coisas, a não ser com a pedagogia que se faz a todos enquanto sociedade e que nós os quatro podemos aqui fazer um bocadinho também para as poucas pessoas que nos ouvem.
Pedro, como é que se lida com isto?
Essa é a pergunta mais difícil de todas, portanto nós podemos fazer a análise do caso, dissecar quem é que esteve a abusar e haver uma oportunidade no drama familiar, no drama pessoal de outras pessoas, mas há pelo menos três casos diferentes de quem abusou, dos que estamos a discutir. Por um lado, o titular de um cargo político, a sua forma de atuação é esta, é pegar em algo que mexe com emoções e com a irracionalidade e usar para fazer passar a sua agenda. Aí, eu acho que quanto a esse quanto à abordagem do Chega, já temos falado sobre isto. Durante muito tempo achava-se que a ideia, a forma mais adequada era ignorar e deixar a perorar sozinho e fazer de conta que o problema não existia. Eu acho que é ao contrário, eu acho que tem que se fazer o combate que o Daniel estava a descrever, que é desmontar os argumentos, fazer a pedagogia, que neste caso é especialmente difícil, mas não deixar alguém sozinho ou ocupar a tribuna pública a fazer passar uma mensagem de normalização deste discurso, assim como aquilo que aconteceu a semana passada em relação à proposta relativo ao confinamento da comunidade de cigana não pode passar sem resposta e as más iniciativas comunicativas em torno delas devem ser assinaladas com clareza. Aqui é esse mesmo problema. Depois temos o outro, que é o do Correio da Manhã, portanto, o tratamento jornalístico noticioso, que talvez tenha sido o expoente máximo do abuso da coisa. A certa altura até tínhamos a transformação. Uma pessoa já diz que muitas vezes o Correio da Manhã TV é uma espécie de caixa de comentário aberta em permanência. Ali até era pior. A certa altura havia transmissões em direto em que tinha precisamente as caixas de comentários a serem transmitidas como fundo da reportagem, ou seja, não tinha imagens
caixas para comentários passar. De ataques e insultos à madrasta.
Sistematicamente, portanto, era o que estavas a escrever há bocadinho, a ver quem é que conseguia ser mais agressivo na condenação que exigia, portanto, a passar em direto, portanto, em atualização permanente. E esse é um problema de regulação da comunicação social, que aqui também já falámos. Eu percebo as preocupações de todos os Eduardo. Obviamente, deixa-me concluir. Eu percebo todos os problemas do que o Eduardo refere, a necessidade de garantirmos que para o público expresso diário de notícias, o Jornal do Fundão serem livres, o Correio da Manhã também tem que ser livre, exatamente nos mesmos termos. Agora, o público, o Correio da Manhã, o público, o Jornal do Fundão, o Jornal de Notícias e por aí fora, também estão todos vinculados a regras deontológicas que também deviam obrigar o Correio da Manhã e que obviamente também deveriam levar a tomadas de posição pelas instâncias de regulação da comunicação social, por um lado, e também dos próprios dos órgãos reguladores da profissão, leia-se a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, porque as pessoas que estiveram, a pessoa que esteve à porta do tribunal a incitar e a perguntar, então não está na hora de fazer um linchamento e de substituir aos órgãos da justiça, essa pessoa é titular de uma carteira de jornalista, e eu penso que isto não se enquadra e viola vários deveres deontológicos do exercício dessa profissão, e, portanto, para isso também há uma resposta e um remédio que com tibieza não se tem utilizado. Finalmente, o terceiro caso, portanto, o terceiro conjunto de questões, que eu não desvalorizo, ou seja, eu sei que o Eduardo não estava a desvalorizar, mas eu acho que, apesar de tudo, o impacto pode ser limitado, mas muitas daquelas afirmações feitas no Facebook surgem no contexto de um outro debate que se pretende, por aquela via, influenciar, ou seja, há uma manipulação deste caso, que é um caso, volto a dizer, a tragédia pessoal, humana, de uma família, que é exposta, desde logo, pelo facto de ele ser noticiado, já é dramático, tem esse acréscimo de dramatismo, e depois ainda ser instrumentalizado para uma agenda política de discussão de propostas, também é isso que o Daniel dizia, é cavalgar e aproveitar a morte de uma criança para fazer processar.
Estás a falar de caso.
E aqui qual é a questão? Da juíza, porque associado aquilo surgiu o quê? Surgiu um debate que está a decorrer. Um debate que não tem rigorosamente nada a ver com isto, um debate que a associação a isto é absolutamente inqualificável, que é o debate sobre a residência alternada e sobre a guarda partilhada. E portanto que é um debate que tem, obviamente, que está a decorrer na Assembleia, que tem que ser feito, mas que acima de tudo assenta numa outra coisa, que é a avaliação de saber qual é o melhor modelo nos tempos presentes, na contemporaneidade, para a regulação do poder parental. Obviamente que há problemas de violência doméstica que lhes podem ser associados, mas o que está subjacente a algum argumentário nesse debate, e que foi posto em grande evidência neste, porque mesmo sem saber rigorosamente nada, e às vezes até com informação falsa, errada, sobre qual era o regime de exercício de responsabilidades parentais, de existência de guarda partilhada, de existência de residência alternada, tudo por verificar, e em alguns casos confirmadamente falsos, a associação que se estava a fazer era essa. Era que teria havido uma falha do sistema, que o sistema é incapaz de prevenir todos estes casos, e que por generalização o regime da residência alternada deve à partida não ser privilegiado e portanto deve ser colocado como última rácio ou última solução possível, porque é o único que salvaguardaria efetivamente todas as situações, generalizando a ideia que necessariamente tem que haver ao risco de haver um agressor no agregado familiar se eventualmente se colocasse o modelo da residência alternada. Isso é iníquo. não há outra expressão, é iníquo. É transformar um debate sobre outra coisa, manipular esse debate e manipular esse debate em torno desta matéria. Já para não falar, e aqui respondendo à tua pergunta de quais são os remédios neste caso, há aqui uma outra questão. Há aqui alguém que é magistrado do Supremo Tribunal de Justiça, que tem especiais deveres de não intervenção e tem especiais deveres de contenção que resultam do seu estatuto de magistrado e que por muito que diga, ah não, eu estou na secção de direito civil e portanto eu vejo a direito da família, portanto eu nunca, não poderia ficar colocada na posição de discutir uma matéria jurídica ou penal, o ponto não é esse. É um dever de reserva que vale para todos os magistrados, estejam eles no Supremo Tribunal Administrativo, estejam eles no Tribunal Tributário de não sei onde, ou estejam eles no juiz de família, de não tomada de posição pública sobre casos concretos. Porque não era uma abstração. A única abstração que ocorreu naqueles comentários era a especulação em torno do que é que poderia ter sido e depois comentar em torno do que é que tinha ter sido. Mas estava a pronunciar sobre um caso concreto. Isso nem um advogado pode fazer, quanto mais um magistrado, quanto mais uma conselheira do Supremo Tribunal de Justiça.
E fechamos aqui a primeira parte, voltamos já para a segunda e o tema será o novo banco, a transferência dos 850 milhões de euros e a relação entre Costa e Centeno. Até já!
Estima-se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereótipos, à ideia que eles têm do que deve ser uma sociedade.
O estado do sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. José Eduardo, começo por ti. Neste tema dos 850 milhões que foram transferidos para o novo banco, a única surpresa que parece existir é a surpresa revelada pelo Primeiro-Ministro.
Não conheço em bom rigor mais nenhuma, a menos que alguém estribe a surpresa do Primeiro-Ministro na partilha do contrato com a Lone Star, que nós não conhecemos. E isso, aliás, ficou clarinho na entrevista civilina, mas oportuna, do Ministro das Finanças ontem. Se alguém pensa que aquilo foi basicamente para dizer que havia uma falha de comunicação, não, eu ouvi a primeira meia hora da entrevista e tudo aquilo que o Ministro das Finanças diz é aquilo que nós mais ou menos sabíamos, mas enfim, nisso tem estado vários mal e vários partidos colocam a colocar a discutir a questão a reboque dos incidentes em vez de a discutir como questão de fundo. O Primeiro-Ministro basicamente decidiu, para despachar um debate parlamentar, como é costume, achar que podia falar de uma auditoria que agora se tenta confundir umas com as outras. Basicamente, o Primeiro-Ministro quis prestar uma garantia que não existe ao Bloco de Esquerda para acalmar o tom da discussão sobre estas transferências para o novo banco, que nós adivinhámos todos que iam acontecer quando foi feita a venda em 2017. Porque nós não vamos ter tempo aqui e provavelmente não o vamos discutir hoje, mas talvez a decisão de agosto de 2014 se comece, talvez isto sirva é para nós aprendermos qualquer coisa sobre o que vale a pena salvar e o que não vale a pena salvar, o que vale a pena resgatar e o que não vale a pena resgatar, aquilo em que vale a pena pôr dinheiro e como, porque, por exemplo, se o futuro da aviação comercial é aquele que se perspectiva, uma coisa que vamos ter que discutir é se temos interesse, a partir deste exemplo, se temos interesse em estar na TAP e em meter mais dinheiro na TAP ou em qualquer projeto inviável. Porque o que me preocupa com o novo banco não é não se saber, como o Primeiro-Ministro das Finanças explicou, que independentemente dos números que o Primeiro-Ministro faz no Parlamento para consumo politiqueiro. Na verdade, o contrato não permite outra coisa que não esta que está a acontecer, ainda falta uma tranche, o agravar da crise económica com o Covid coloca outro problema, que é, nós podemos acordar em 2021, depois das quatro prestações que estavam mais ou menos previstas depois da venda, e ainda assim, como quando se acorda ao comparado uma grande ressaca, olhas para o lado e está um banco na cama, e espera lá, para que é que serve? Para que é que serve este banco? Isso vai ser mal comparado.
Quem é este banco?
Não, quem é este banco? Eu não tinha isto. Porque é que
és o mau ou és o bom?
És o bom? Não, afinal eram os dois maus. Será que isto valeu a pena? É que a grande pergunta.
E depois dás dinheiro para o táxi. Dás dinheiro ao banco para o táxi.
Nós estamos a dar dinheiro para o táxi desde 2014, parece. É uma corrida longa.
É que essa é que é mesmo a chatice. É nós percebermos se a decisão não devia ter sido a liquidação desde o início.
Ou a nacionalização.
Se percebermos isso em 2021, custava o mesmo. Tinha os mesmos problemas.
Com a diferença que tinhas um banco.
Com a diferença que tu decidias alguma coisa.
Decidias
alguma coisa, não é?
Olha, o que tínhamos em 2014 era um buraco. Não, a maneira
assim,
como
experimentámos assim, fazer não isto, não mandamos
infelizmente, se tivesse sido como no Lloyds, em que se punha alguém à frente, se estabeleciam métricas, resultados, se avaliava o que ia acontecendo e o Estado ainda recebia dinheiro no fim e o banco voltava onde devia estar no sistema financeiro, vá que não vá. Isto aqui, já ninguém, à parte os números do primeiro-ministro que só o caracterizam a ele e que também acho que já não surpreendem ninguém, o resto a mim o que me interessa saber é se em 2021 eu olho para o lado e tenho um banco ou se eu olho para o lado e tive a gastar este dinheiro todo para nada.
Pedro, tentando agora recentrar ou trazer de novo a discussão para o presente, há duas questões aqui que eu te queria colocar. A primeira é esta coisa, parece-me esta coisa muito portuguesa de que nós se celebrou um acordo com a Lone Star que se transmitiu para fora, que só levaria a esta transferência destas tranches, segundo a verificação de um certo condicionalismo, mas o que nós estamos a ver agora é que o condicionalismo seguramente que acabaria sempre por se verificar e portanto aquele dinheiro não era uma contingência, não era uma eventualidade, ele ia ser mesmo transferido. E nós, à portuguesa, quisemos não contar, ou não quisemos contar as coisas como elas são, desde o início. Em segundo lugar, e aqui sim trazendo mais a questão para o presente e para aquilo que ela nos diz sobre a política no presente, parece que Mário Centeno e António Costa estão de costas voltadas, já não falam como falavam antigamente. Terá isto a ver com algum conflito mais sério, ou tem só a ver com o facto de Mário Centeno, desde o fim do ano passado, ou desde o fim do anterior governo, que estava com a mente já noutro sítio que não em Portugal, que não no governo português, e que entretanto com tudo isto que aconteceu, a pandemia desde logo, já percebeu que não pode abandonar o governo e está basicamente em serviços mínimos e sem grande vontade de por aqui estar.
Bom, a primeira não era uma pergunta, era uma afirmação e uma análise do Francisco quanto à fase
não,
que,
não
que se seguiu. A segunda também, já vou comentar também, mas a primeira, acima de tudo, nem sequer tinha aquela intuição, não é, podia ser, digamos, a fazer de conta que era uma pergunta, mas quanto a essa, enfim, podíamos voltar a repisar aquilo que também tivemos, o que agora se fez na intervenção, sobre as prognósticas de segunda-feira serem espetaculares para acessar no Totoloto e no Totobola, mas fundamentalmente aqui temos um problema que se arrasta desde 2014 e sobre como ultrapassar e como lidar com as incertezas que se vão somando às incertezas.
No
que respeita à opção de 2014, ao que se sabia ou que não se sabia, e ao que se soube também quando em 2017 se foi para esta opção de alienação com estas características. Mesmo que possas fazer essa leitura a dizer, bom, andámos-nos a enganar e a fazer de conta que o contrato era uma coisa que não era, mas não, isto estava lá tudo, e esta probabilidade, esta possibilidade, não é nenhuma novidade, nem nada que tenha surgido neste momento. Quanto à segunda, é a parte talvez mais, não digo de escrita criativa do Francisco, mas é a parte de muita especulação sobre estados de alma e pensamentos profundos sobre o que vai na cabeça, quer do Ministro das Finanças, quer do relacionamento com o Governo, mas efetivamente neste caso é inegável que houve aqui uma falha de comunicação, sem qualquer margem para dúvidas, que hoje aliás o Ministro das Finanças de manhã na Comissão de Orçamento e Finanças sublinhou que resultou do facto de, perante esta, enfim, esta transferência que faz parte do conjunto de obrigações a que o Estado ficou vinculado, concordemos com elas ou discordemos delas, façamos ou não um debate diferente, alteremos as regras, mas este ponto, e não deve haver aqui uma confusão que parece que decorreu toda a semana desde as declarações do Primeiro-Ministro sobre que, enfim, isto tinha a ver com futuras auditorias, isto tinha a ver com uma avaliação, nada disso, portanto, muito claramente, isto tem apenas a ver com aquilo que ficou acordado, com aquilo que foi negociado e com aquilo que consta das obrigações que o Estado português assumiu, e esta transferência, reunidos os pressupostos formais, realizou-se. O que é que falhou, efetivamente, e o Ministro das Finanças deu precisamente nota disso, na informação que é enviada ao Primeiro-Ministro para a preparação do debate quinzenal, houve um dado, que era este, que aquela transferência, aquela tranche já tinha sido efetivada, que o Primeiro-Ministro não tinha na sua posse, quando lhe foi feita a pergunta, e portanto, com base na informação que ele dispunha naquele momento, deu uma resposta que lhe pareceu ser uma resposta correta, e depois veio-se verificar que estava desatualizado, foi o próprio, aliás, que tomou a iniciativa de esclarecer e dar nota de que não era acertada.
Oh, Pedro, repouso, mas essa não é a questão.
Repouso os pontos. Calma.
Pedro, deixa-me dialogar um bocadinho contigo.
Não fiz um intercalar para dialogar quando estava. Deixa-me concluir o raciocínio, se faz favor. Esta é a questão principal que foi, ou seja, é a partir desta questão, é a partir deste problema de transmissão de informação ao Parlamento, que depois se gerou um conjunto de questões, todas elas válidas. Eu não estou a dizer que não se possa fazer essa discussão, eu não estou a dizer que não se possa propor nova auditoria, novo ponto de situação, verificar qual vai ser o estado do problema em 2021 quando acabar as transferências, nada disso. Só que, de facto, esse não era o debate que estava a ter lugar naquele momento. A transferência e o quadro na qual ela teve lugar não tinha a ver com essa futura e próxima etapa que eventualmente
se abrirá. Ninguém está a falar da futura auditoria, estamos a falar do resultado. O resultado de uma auditoria que já foi feita, não estamos
claro,
a falar sobre a auditoria.
Pronto. Precisamente, portanto, este debate centra-se,
duas coisas.
Este debate centra-se numa falha na transmissão de informação que, não sendo chegado ao Primeiro-Ministro, ele depois, no debate quinzenal, deu uma informação que estava desatualizada. E o debate é este. Daqui retirar...
A informação estava desatualizada, era falso.
Francisco há bocadinho pretendia retirar a ideia de estados de alma sobre os serviços mínimos do Ministro das Finanças do Governo, ou fazer outras considerações, isso é que é tentar, enfim, colar aqui uma narrativa sobre, que este episódio não traduz.
E sobre a relação entre Costa e Centeno? Porque para a entrevista de Centeno foi um bocado abespinhada, devo dizer. Pareceu-me.
A mim não me pareceu uma prestação de contas no momento em que, e para além de tudo isto, eu nem fiz esta referência, porque, enfim, as obrigações de prestação de contas e de reporte são as mesmas, independentemente dos contextos, mas obviamente, naturalmente, o grau de desgaste que todas as pessoas atravessam neste momento, porque vamos lá ver, de um momento para o outro, num espaço curto de 3 semanas, todo o pensamento estratégico, toda a planificação, tudo o que estava antecipado, tudo que estava em cima da mesa para os próximos meses e para os próximos anos, de repente, de alguma maneira, se esfumou com as consequências do Covid, com as consequências da crise internacional, com as consequências do que aí vem. Portanto, naturalmente, as pessoas estão com uma pressão muito acrescida face àquilo que era o quadro anterior e, portanto, tu vês abespinhado. Eu vejo alguém que, inevitavelmente, também está a lidar com vários pratos que não tinha em cima da mesa e que agora, para os quais tem que ter resposta, não deixando de ter os problemas que já trazia de trás, ou, portanto, nomeadamente este, do novo banco e do seu futuro.
Daniel, começas por onde quiseres.
Ah, bem, não sei quanto tempo tenho, vou tentar...
Depois eu posso interromper.
Nós, como sabemos, em 2014 Portugal foi alvo de uma cobaia. É bom lembrar onde é que está o pecado original disto. Portugal foi uma cobaia num sistema, numa fórmula de resolução que não foi repetida em mais lado nenhum. A Europa impôs a Portugal uma fórmula de resolução, de resolução bancária que depois não se repetiu, tal a catástrofe. Em que ficámos com um banco mau e um banco péssimo e totalmente dependentes da venda do banco mau. E, portanto, estávamos destinados, evidentemente, a vendê-la mal. Não pondo as outras duas possibilidades, uma era deixar o banco falir, com todas as consequências que isso teria, outra era a nacionalização do banco, com todas as consequências que provavelmente seriam as mesmas do ponto de vista das contas públicas, só que, apesar de tudo, tinhas algum controle sobre o que é que se andava, o que é que andavas a fazer. Claro que, como estava destinado a vender-se mal, vendeu-se péssimo. E aí, desculpa lá, Pedro, não, tu não podes falar de aceitar no Totobola na segunda-feira, porque, digamos, toda a gente, não faltou quem desse a chave do Totobola na sexta, dizendo que a venda à Lone Star…
Desculpa, em 14 ou neste momento da venda à Lone Star?
Que ele vende à Lone Star.
Qual é a diferença?
Para já, pelas características da Lone Star…
Qual é o momento em que perdeste a possibilidade de avaliar?
Deixa-me, não tenho sabes mais coisas em 2017 do que sabes em 2014.
Pronto.
Tens mais dados, tens mais auditorias, tens um perfil mais traçado, são quadros diferentes.
Deixa eu ver,
liquidavas em 2017, não estou a perceber qual é o racional.
Porque a exposição ao risco era em cálculo, não tinhas elementos para fazer um juízo sobre a exposição ao risco real.
Porque é que era maior que a 2014 ou diferente da de agora?
Vá lá, não estamos em estudo, é difícil moderar assim. Deixa o Daniel falar.
Estava eu a dizer que era pela empresa a quem se vendeu, do qual se conhecem as características, quer a venda que se fez, com, basicamente não se vendeu nada, não é? Deu-se com garantias. Ofereceu-se um banco com garantias. E depois há aqui coisas que podem ser um pormenor, mas são pelo menos desgastantes, não é? Que é ver um banco que está naquele estado a dar prémios superiores ao BCP, aliás, o fundo de resolução reduziu em 2 milhões o que deu por causa desses prémios, e curiosamente o Estado transferiu exatamente os mesmos 850 milhões sem este tipo de reação. Quando sabemos que em salários, eu não gosto muito de fazer este discurso, mas nós estamos a falar de 850 milhões, e estamos a falar de 850 milhões, que apesar de serem empréstimos, são empréstimos, são mais ou 1 milhão, mas eu estou a dizer do Estado vem 850 milhões, são empréstimos, porque são empréstimos por quanto tempo? Corrijam-me, 30 anos, não é? Portanto, penso que são
são 30, são 40, mas estás a esquecer de uma coisa. Para lá dos empréstimos, isto não é empréstimo nenhum ao novo banco, é ao fundo
é o fundo de resolução, claro.
E além disso, o Estado ainda tem que pagar da lista dos non-performing assets, pelo menos é o que disse o Ministro das Finanças, que lá estavam no novo banco, mais que os 850 milhões.
Exatamente.
850 milhões é da entrada, mas há mais dinheiro, o Estado põe mais dinheiro.
E este empréstimo, na realidade, não é um empréstimo, porque nós não fazemos ideia como é que vai ficar a banca, e se a banca alguma vez vai cobrir esta despesa, que aliás devia ser grande parte dela da banca. O fundo de resolução era suposto ser uma coisa que envolvia o resto da banca e responsabilizava a banca, como no fim acabou por ser o que nós julgávamos que iria ser, que era o Estado a dar essa garantia e depois talvez um dia paguem ou não. O primeiro-ministro foi confrontado duas vezes com os resultados, ou seja, se haveria transferência antes de saberem os resultados da auditoria. E não é fazer depender a transferência dos resultados da auditoria, é ter a informação suficiente. Olha, por exemplo, estes 2 milhões que o Fundo de Resolução descontou é graças à informação que tinha e que percebeu que um banco está a receber dinheiro do Fundo de Resolução de outros bancos e do Estado, dá prémios maiores do que os outros bancos. Ora, ele respondeu ao PAN e 15 dias depois ao Bloco. Mas duas vezes ele não deu informações. Fez compromissos, portanto, Pedro, desculpa lá, tu não podes
tal
falar.
Tal qual.
É um compromisso e uma informação são coisas diferentes. E o compromisso foi, não foi que não havia transferência, foi que a transferência só aconteceria depois dos resultados da auditoria, não é da auditoria.
Qual
da
auditoria, Daniel?
É que já está feita, que já está feita. É que não é a auditoria futura, é a auditoria que já está feita.
Mas
e que não sabemos
onde é que tu te permites ler isso nas palavras do primeiro-ministro?
Vejo nas palavras do primeiro-ministro, porque eu
estou a falar da Deloitte, mas até
Eu ouço isso nas palavras do primeiro-ministro porque ele estava a responder uma pergunta, e a pergunta era sobre isso. Ora, o Ministro das Finanças, não há aqui um problema de comunicação. O Ministro das Finanças ouviu o compromisso do Primeiro-Ministro ao PAN, ou então se não ouviu e ninguém o informou, a coisa está um bocadinho mais trágica do que eu pensava, porque foi pública, e a seguir, sem falar com o Primeiro-Ministro, fez a transferência na mesma. O que a gente só pode concluir daqui três coisas, e é com isto que eu termino, só podemos concluir daqui três coisas. Ou o Ministro Mário Centeno, o Ministro Mário Centeno está em autogestão, e num assunto desta relevância, nós estamos a falar de mais de tanto dinheiro, contas toscas, posso estar a dizer isto mal, mas do dinheiro que se aproxima, do dinheiro que está a ser gasto por causa do Covid, não estamos a falar de um pormenor, não estamos a falar de um dinheirinho, e não dá importância suficiente a este tema para, sabendo que o Primeiro-Ministro respondeu ao PAN que só depois do ser a auditoria faz a transferência na mesma, e não acha importante sequer informar o Primeiro-Ministro. A segunda conclusão que tiramos é que o Primeiro-Ministro não faz a mais pálida ideia do que é que está acontecendo no novo banco. Eu não acho que haja nenhum desentendimento. Acho que o Primeiro-Ministro entregou essa pasta ao Ministro das Finanças, apesar dos valores que estão em causa. E a outra é que este país pode desaparecer, pode se evaporar, pode tudo ser fechado, pode acontecer tudo e mais alguma coisa, que os únicos compromissos sagrados, e desculpem, é mesmo assim, os únicos compromissos sagrados que existem é com a banca. São os únicos compromissos intocáveis que existem neste país, e não é só neste país, são a banca, de tal forma que se acha que uma transferência não pode esperar por saber o que é normal querer saber. É, a auditoria serve para saber o que é que está a acontecer, o que é que está a ser, em que é que está, em que é que está a utilizar o dinheiro, e o Estado pode tomar algumas decisões se sente que está a ser enganado. Eu, por exemplo, acho que ele não está, está a tentar explorar todo o dinheiro da garantia que lhe é dado, todo até, uma, até o último cêntimo, distribui prémios, fará tudo e mais alguma coisa
para gastar
ao último cêntimo. Das garantias que lhe são dadas. Porque sabe.
Daniel, deixa-me passar para
que sabe quem pagará. A... Sabe quem pagará.
As réplicas.
Eles não estarão cá, eles não estarão aqui, nem sequer serão donos do novo banco quando chegar à altura de pagar a fatura. E é assim, infelizmente, que nós mantemos uma relação com a banca. A minha posição é clara. Eu não defendo em geral a nacionalização da banca. Tenho duas posições. Banco resgatado, banco que vai à falência, ou é falido, ou vai à falência, ou é resgatado. Se é resgatado. É quem manda no banco, é quem paga o banco. É a minha posição também sobre a TAP, já que o Pedro, já que o Zé Eduardo falou sobre isso. A minha posição sobre a TAP é, acham que pode falir, deixa-se falir. Se não acham que pode falir, o Estado se, manda na empresa onde meteu o dinheiro. Acho que é a única posição coerente sobre isto.
Zé Eduardo.
Três frases. Muito rapidamente sobre a TAP. Pois é mesmo isso que acho que temos que aprender. É que às vezes, por muito custo, é melhor falir.
Ou então, mandar na empresa onde põe o dinheiro.
Se for para mandar como no passado, vale mais não mandar, porque antes ainda estava pior do que está agora, e acumula 3 mil milhões de euros de dívida. Portanto, o que temos que saber no futuro é se precisamos mesmo de uma companhia claro que a gestão foi uma gestão low cost, não vamos voltar a este debate agora que não temos tempo, claro que a gestão foi uma gestão low cost e que a única coisa que ia acontecer aqui era com o negócio que o António Costa fez, o Sr. Milan em 3 anos ia vender isto à Lufthansa e ia-se embora com 50 milhões de euros, depois ter feito uma gestão low cost. Mas não é da TAP, estamos a falar. Estamos a falar disto e aqui não houve falha de comunicação.
De duas. Daniel, deixa-me falar, porque temos muito pouco tempo.
As auditorias que, nos termos do contrato, como o Ministro das Finanças explicou, são obrigatórias e há muito tempo concluíram que não havia nada a dizer, que a performance do que o contrato está a ser executado como deve e, portanto, é por isso que a transferência é feita. E o que o Ministro das Finanças diz, chamando, aliás, incompetente ao Primeiro-Ministro, é que se ela não tivesse sido feita, e sim é que tinha consequências, que a falha de comunicação não tem nenhumas a não ser políticas, mas a falha da transferência, essa sim teria tido consequências graves. O que é o Ministro das Finanças a dizer ao Primeiro-Ministro que ele não sabe o que anda a fazer? Vocês, peço desculpa, podem dar a interpretação que quiserem, mas isto são os factos. Portanto, não houve aqui uma falha de comunicação. Se a auditoria da Deloitte era política isso, se era a auditoria passada, é desconhecimento do contrato. Em qualquer dos casos, eu não vou teorizar, porque não temos tempo sobre isso, sobre a relação entre os dois.
Temos de fechar.
Estou a dizer que um lê os contratos e sabe o que está a falar, o outro não.
Uhum.
E o outro é o Primeiro-Ministro.
E é assim que fechamos a segunda parte do Sem Moderação desta semana. Voltamos já para a terceira e última. Não saiam daí.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Pedro, começo por ti. Nós começamos, de facto, lentamente a tentar regressar à normalidade. Uma das coisas que os portugueses, pelos quais os portugueses mais anseiam neste regresso à normalidade, é o regresso do futebol. Mas também aí se revelam as dificuldades de algum dia, nos próximos dias, podemos estar de facto a viver essa normalidade. Os plantéis da Primeira Liga começaram a fazer testes à Covid-19, muitos ou alguns clubes já revelaram que alguns dos seus jogadores estão infectados. Pelo meio houve uma orientação da Direção-Geral de Saúde que foi contestada por alguns jogadores, designadamente três jogadores do Futebol Clube do Porto, que de facto parece uma orientação bastante desresponsabilizante da própria Direção-Geral de Saúde, e nós estamos na iminência, ou pelo menos perante a eventualidade de começarmos ou recomeçarmos o campeonato nacional da Primeira Liga, e a qualquer momento o podermos terminar. O que mostra que, de facto, este regresso à normalidade vai ter que ser avaliado permanentemente e continua a ser um puzzle muito difícil de montar.
Ora bem, em primeiro lugar, eu acho que todos nós ansiamos pelo regresso a jogos de futebol ou atividade desportiva, mas provavelmente o regresso do futebol enquanto conceito e associado a ele o amplo conjunto de comentariado e de polémica e de discussão violenta, agressiva, e se calhar não temos tantas saudades. Tenho visto muitos comentários do Facebook a dar nota de que tem havido uma tranquilidade ou alguma calma pelas redes sociais fora e pelos canais televisivos fora, por ausência de comentários apaixonadíssimos e às vezes até virulentos nesse domínio. E portanto, de alguma maneira até nos prova que conseguimos subsistir sem essa componente. Agora, de facto, assim como todas as outras atividades desportivas, é um sinal de normalização, seria um sinal de normalização. Podemos aqui fazer bastantes interrogações sobre porquê o futebol e não outras modalidades, porquê a Primeira Liga e não as outras. Ou seja, inegavelmente, há aqui uma questão que nós até discutimos em programas anteriores a propósito disto, obviamente há uma projeção social que o futebol adquire que é muito superior a todas as outras, é um negócio muito superior a todos os outros, e portanto há muito mais interesses em retomar, em particular, o futebol profissional e a Primeira Liga do que em todas as outras áreas. Dito tudo isto, deve ser encarada a retoma da normalidade como em todos os outros setores de atividade para os quais houve desconfinamento. Claro que vai ser complicado, claro que muitas das regras a implementar vão ser difíceis, e basta ver também o debate que está a decorrer sobre creches, sobre as medidas que muitos entendem ser muito difíceis de implementar, garantir o distanciamento social entre as crianças, a ideia da utilização das máscaras, portanto há aqui muitas coisas muito difíceis a operacionalização, e sente-se também que há um grande desgaste das pessoas, pelo facto de terem estado num período de confinamento longo, do regresso agora a ter muito mais coisas que são obstrutivas do funcionamento normal dos seus cotidianos. E, portanto, obviamente, também aqui isto não deixa de se refletir. Eu acho é que os critérios devem ser uniformes. E, portanto, dessa perspectiva, não tenho competências técnicas para avaliar se as recomendações feitas pela DGS em relação àquele universo são mais ou menos apertadas do que noutras áreas. Enfim, a ideia de que depois dos jogos tem que se ir diretamente para casa e, portanto, não pode ir para outros locais. Portanto, de facto, não sei se há justificação plausível para que elas sejam idênticas.
Eu não estava a falar exatamente disso.
Eu já vou ao ponto de focar. Estava a referir isso, por exemplo, de haver esse tratamento diferenciado. Mas, por outro lado, como foi dito, para todo o regresso à atividade, para todos os desconfinamentos, há uma questão que é transversal, que é a da possibilidade da reversão. Isto é, o desconfinamento tem lugar. Se depois os resultados revelarem que há uma necessidade de reconfinar, ou de fazer ajustamento, ou de fazer avaliação, ele está sempre com essa espada de Damocles sobre a cabeça, todos os setores, inclusivamente também este. É natural é que, no retomar da atividade, alguns casos assintomáticos de jogadores ou de outros profissionais associados, agora que fizeram os testes e que há uma despistagem sistemática, precisamente por causa deste retomar, sejam encontrados mais casos do que aqueles que estavam registados. Assim como também é o que está a acontecer nos testes que estão a ser feitos também para reativação do 11º e 12º ano, das creches e dos jardins de infância, portanto é um fenómeno em que talvez o mediatismo do futebol torne mais evidente, mas em que não é diferente do que tem acontecido, do que tem acontecido nas outras áreas. A própria Assembleia da República também já está a adaptar à fase seguinte o retomar de presenças e do funcionamento do plenário de forma diferente, mas sempre sujeito a uma avaliação, e este setor não é diferente dos restantes, nem poderá ser diferente dos restantes, e viverá com esta incerteza, como todos vivemos com esta incerteza e como todos continuaremos a viver com ela. Portanto, não acho que haja aqui uma particularidade, percebo o incómodo, claro que quem tem que as implementar enfrenta dificuldades logísticas, técnicas e tudo mais, mas também todos os outros setores que estão a desconfinar estão a ter exatamente o mesmo problema e as mesmas dificuldades, e se calhar neste até talvez não seja dos mais difíceis, porque é um universo circunscrito de pessoas. Estamos a falar de duas equipas que vão ter também um universo, tem uma logística associada, mas não estamos a falar da escala de eventos desportivos com o público, etc. É complicada, é difícil, mas também tem vantagens que outras áreas não têm. Tem um acompanhamento clínico e médico mais aprofundado do que têm outros setores, portanto é alguns aqui que tem que se encontrar este equilíbrio. Não estou a dizer, não estou com isto a dizer, não me comovem os problemas. Não é isso. Eles existem ali, como existem nas restantes áreas, e precisam de respostas coerentes e transversais, adaptadas a cada setor.
Zé Eduardo.
Então, deixa-me concordar discordando com o Pedro. As situações devem ser tratadas todas com razoabilidade, desde que... Não é bem. O que eu queria dizer antes de mais sobre isto é que nós sabemos pouco e vamos... Fizemos todos a opção certa, e a primeira opção é proteger a vida e a saúde das pessoas. Proteger a vida e a saúde das pessoas a partir de uma determinada altura, como nós temos estado a ver, implica retomar a atividade económica à medida do que é possível, continuando a proteger a saúde das pessoas e gerindo a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em função disso. Isso significa que a primeira coisa que me preocupa, conhecendo bem o país, é que apesar de ter tido durante um período breve funções de governante, me ter obrigado a perceber que na maioria dos dirigentes da administração pública está gente capaz, competente, dedicada e mal paga, a verdade é que nós vamos precisar da DGS, por exemplo. Eu não imagino que seja ser quadro da DGS nos dias que correm, porque, vamos lá ver, vai ser preciso um parecer técnico para tudo, vai ser preciso intervenção para tudo e, portanto, o que eu gostava que acontecesse daqui para a frente é que os políticos e os técnicos que estão a auxiliar à decisão procurassem, o que não vai ser fácil, ter um corpo de regras uniformes para que não se espalhasse a sensação de que há uma desigualdade que já agora, no caso do futebol, não há. E eu fiquei particularmente impressionado com as palavras desses jogadores do Futebol Clube do Porto que preferiste. Uma vez que nos entendemos, se nós entendemos todos que a economia tem que voltar a regressar à atividade, há mais do que abundantes razões para voltar à Primeira Liga, por razões quer económicas, quer de execuibilidade do regresso de qualquer uma das outras. Em termos de estádios, em termos de capacidade financeira, em termos de tudo o resto. O que se está a propor, e quase todos os países decidiram retomar os seus campeonatos, porquê? Porque o que se está a propor é que para estas pessoas exercerem a sua profissão, que já agora é muitíssimo bem remunerada, têm que ter mais 6 ou 7 semanas de isolamento, fazer testes todas as semanas e viver num ambiente controlado para que o negócio milionário do qual são os protagonistas possa continuar a existir. E parece que todas aquelas sociedades, que são sociedades como outras quaisquer, que têm que prestar contas, que têm que pagar ordenados, que têm que fazer tudo o resto, parece que essas sociedades todas têm mais condições que qualquer outro para voltar ao trabalho. Portanto, eu ouvir o capitão do Futebol Clube do Porto queixar-se de que tem que assinar um termo de responsabilidade, tem que cumprir um conjunto de regras para exercer a sua profissão milionária, quando sei que todos os enfermeiros, quando sei que todos os médicos deste país estão a combater a primeira linha da pandemia, nem sequer o aumento lhes foi processado porque foi daqueles em que o Estado falhou, e estão isolados da sua família, sinceramente não tenho paciência para que se considere, e aliás, convém tomar nisto, o Daniel, que está tão atento às relações laborais, convém pensar que aqui...
Menos às futebolistas, confesso-te.
Pois, mas é que eu ia dizer que o princípio é o mesmo, não é? O princípio é o mesmo. Se depois queremos mandar trabalhar as pessoas que são essenciais, não podemos fazer... Já agora as declarações do presidente do Futebol Clube do Porto, essas parecem indiciar outra coisa, e espero que as dos jogadores não venham. Parecem querer indiciar aquilo que é óbvio, mas que eu não devo levar em atenção. O presidente do Futebol Clube do Porto faz muito bem em defender o seu interesse. E o interesse da sua SAD é que o campeonato não recomece como começaram noutros países, porque como tem mais um ponto que os outros, fica à frente e vai à Liga dos Campeões. Eu percebo isso. Não tenha que depois levar o presidente do Futebol Clube do Porto a sério quando ele diz que a DGS exagera ou que está a criar aqui burocracia, porque essa opinião é que não me interessa nada sobre como se vai gerir a reabertura. Ok? E portanto, se há setor protegido em que faz sentido, não se pode dizer que o futebol não pode recomeçar e depois querer que o resto da economia recomece. É isso que me parece essencial dizer nesta matéria.
Daniel, antes de mais, julgo que ficarás triste por terminar o período, provavelmente o período de maior tempo em que o teu clube passou sem perder.
Podem mudar
não,
a câmera,
não é irrelevante.
Um gesto e não se ver.
Não,
ao contrário. Para eu poder fazer
não é irrelevante, imagino que não seja irrelevante, mas o que te apraz dizer sobre isto?
Mas é voltar aos treinos.
Deixa-me dizer-te, sim, de facto, satisfaz-me um treinador que ainda não perdeu pontos, é uma coisa que eu sinalizo e...
Foi caro.
Pronto, mas ao contrário dos votos nunca ainda não perdeu pontos. Mas isso é que interessa, os números é que interessa. O regresso, é evidente que o regresso ia ser sempre difícil, dissemos isto aliás aqui, até porque agora para além do futebol as pessoas vêm com sentimentos muito diferentes, as pessoas estão a viver isto de formas muito diferentes, umas com muito medo, outras o oposto, e tudo isto vai começar a chocar, e eu para mim importante, é, eu já disse várias vezes que não há, nas decisões que são tomadas nesta matéria, critérios de justiça, ou critérios de igualdade, ou critérios, porque o exemplo que eu dou sempre é, se fosse assim, não fazia sentido tu poderes fazer jogging e não poderes ir a um funeral, porque evidentemente ir ao funeral é, muito, é muitíssimo mais importante na tua vida, portanto os critérios têm que ser critérios sanitários, agora juntam-se critérios socioeconómicos também, que têm que ter sido em contas, não devem ter sido em contas com outros. A ver se nos entendemos. Se há tema no regresso mais irrelevante, é o futebol. Por uma razão, não tem público. Portanto, as pessoas envolvidas são muito poucas, comparado com todas, quase todas as outras atividades, são muitíssimo poucas. Curiosamente, como penso que disse o Pedro, ninguém está a discutir as outras modalidades todas. Portanto, parece que só há uma questão com o futebol.
E mesmo no futebol, a segunda liga também ninguém está a discutir e terminou, não é?
Porque não tem uma indústria associada comparável a esta. Isso é a mesma razão.
Está bem.
Isso é, quantas pessoas dependem, têm ordenados,
menos de quase todas as atividades que estamos a podemos discutir. O futebol move muito dinheiro, mas quantas pessoas dependem do futebol para viver? Seguramente menos de que quase de grande parte dos temas que a gente poderia escolher para discutir. O que depende é outra coisa e não tem a ver com a economia. E o futebol, evidentemente, tem condições que os outros não têm. Tem médicos permanentemente para acompanhar os
testes todas as semanas.
Testes para fazer, ou seja, quem der a qualquer empresa ter as condições que aqueles trabalhadores vão ter para regressar ao futebol.
É isso mesmo.
Agora, é que entre nós também perceber, nem os benfiquistas nem os esportistas estão a discutir isto a pensar na pandemia. Ponto final, parágrafo, desculpem dizer. Estivessem em situações inversas. Tivessem as posições inversas e as posições seriam as contrárias. Ah, disso eu não estou a falar de ti especificamente. A esmagadora maioria das pessoas.
Sim, já tens de falar, Zé.
Para mim dá-se uma coincidência extraordinária. Que é: grande parte dos esportistas acham que é arriscado regressar ao campeonato. Grande parte dos benfiquistas acham que não há problema nenhum. Dá-se esta coincidência de terem visões sanitárias semelhantes e isso coincidir com o clube que apoiam. Eu não consigo perceber qual será a relação, mas suspeito que tem muito pouco a ver com a pandemia e tem tudo a ver com a questão de futebol. Em mim, eu não... Eu
vivo isto, Daniel, deixa-me só dizer isto. Se, entretanto, a classificação mudar, também vão mudar as não, opiniões, aí já, provavelmente.
Aí não sei se podes mudar as posições, porque se voltaste, não é? Pronto.
Mas o campeonato pode terminar depois, daqui a duas semanas ou três.
Quando eu estou a discutir isto tem só a ver com a relevância mediática que isto ganhou, que não tem nada a ver com a pandemia, tem a ver com o que o futebol move e não é o dinheiro, é as paixões que o futebol move, também me move a mim. Tento garantir que as duas coisas não se cruzam, nem sempre se conseguirem. Para mim, é aliás, eu acompanhei mais a história das creches, ouvi, e espanta-me uma coisa, eu, independentemente das posições que os educadores, que a Associação de Educadores de Infância tomou, que eu não sei, eu compreendo tudo o que eles disseram e acompanho, não sei se há situações ótimas neste momento, não é? Não sei, não faço ideia, sei que a posição, o problema põe-se agora, vai-se pôr daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, enquanto a pandemia durar, e portanto nós temos, as crianças não podem ficar eternamente em casa, porque senão tudo isto para. Agora há uma coisa que eu acho curioso, eu não vi a associação, ao que parece a DGS não consultou, a Associação de Educadores de Infância faria todo o sentido quando se define o que é que pode e não pode ser feito, o que é normal fazer ou não normal fazer. O que eu acho extraordinário, quem é que recebeu os presidentes dos clubes? Foi o Presidente da República, não foi? Foi o Presidente da República, certo? Não estou a fazer confusão. Não?
E o Primeiro-Ministro também jogou.
Ou seja, temos creches, clubes de futebol, Uma coisa move milhares e milhares de pessoas que podem ou não ser infectadas. É absolutamente central para a economia retomar, porque as pessoas precisam de voltar para o trabalho e têm filhos. Outra, futebol. Estão envolvidas umas poucas centenas de pessoas. São jogadores que não vai ter público. Não é fundamental para a atividade social e económica do país. Num caso, a DGS nem sequer consulta. No outro, são recebidos pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República. Se isto tem alguma coisa a ver com critérios sanitários, eu vou, e sociais e económicos, eu vou ali já vai. Tem a ver com uma coisa, tem a ver com votos, tem a ver com o impacto que os presidentes dos clubes têm e que os educadores de infância...
A segunda notícia, a Associação Sindical dos Juízes também pediu ao Governo uma reunião há semanas e ainda não foi recebido pela ministra nem por ninguém, portanto.
Mas aqui estamos a falar de eu até tenho elogiado várias vezes o trabalho da Diretora-Geral de Saúde, acho esquisito que se faça um conjunto de normas para as creches sem envolver, porque tem impactos pedagógicos, tem impactos em, não é pedagógicos sequer, é no funcionamento. Não só ouvir os profissionais da área para perceber o que é execuível fazer e o que é que não é execuível fazer.
José Eduardo, deixa-me
temos só, espetáculo do Primeiro-Ministro e do Presidente da República a receberem presidentes de clubes por causa de umas poucas centenas de trabalhadores que têm condições que mais nenhum trabalhador tem.
José Eduardo, para terminar.
Isso até pode ter sido por causa disso, mas não melhorava a situação das creches, Daniel, porque o problema da DGS e da situação das creches e daquilo que tu e eu ouvimos e até podemos concordar, tem a ver com o problema geral da reabertura à vida. Enquanto não tivermos uma solução para o vírus, não vai ser igual ao que era antes e vai ser uma vida diferente.
Há soluções más e soluções um bocadinho menos más, é só isso, pronto. E só ouvir
pronto, pois. Com certeza, mas repara, mas era isso que eu estava a dizer no princípio disto tudo que me preocupa. Por muito, mesmo que a Direção-Geral de Saúde fosse o mais sólido corpo da administração pública, eu espero que, ao contrário das contratações manhosas que começam para aí a acontecer umas atrás das outras, das máscaras aos advogados, à Direção-Geral de Saúde seja permitido contratar muita gente para ajudar, para termos boas regras claras e perceptíveis por toda a gente. Mas gostava de voltar isto do futebol só para dizer que nós não falamos de uma coisa que, enfim, eu não vou responder a essa coisa do benfiquista e do portista acharem coisas diferentes, sinceramente não é o que move a mim, estás a ver? Num ano em que não há festival de paredes de cora, para mim é que o campeonato já acabou e eu já o perdi, e por mim até já pode ser entregue ao Futebol Clube do Porto e vão os dois à Liga dos Campeões, portanto, desse ponto de vista a coisa até já está mais que resolvida, porque matematicamente não vai lá mais ninguém, é isso.
Mesmo não podem fechar.
E portanto, um bocadinho para o lado que eu durmo melhor. Já não durmo melhor e acho que ninguém pensou é noutra coisa, que é esta. Boa parte da motivação pela qual nós precisamos de futebol era pela qual também não podemos, mas gostávamos de ter concertos, temos que ir só aos comícios. Até porque a música transmite o vírus, como o Francisco escreveu muito bem. E portanto, eu que gosto mais, muito mais de concertos que de comícios e muito mais que de bola que o resto, o que me preocupa é quando olho, por exemplo, aqui na vila onde eu estou, no dia em que houver um jogo grande em canal fechado,
dá tudo para o café.
Aí sim, com tudo no café, a beber minis em cima uns dos outros, aí sim é que o futebol pode ter todas as regras ascéticas que tiver à volta da atividade.
Sim, mas os cafés sim, também é estão.
Aí, pois, mas estás a ver, mas aí a casa vai precisar de mais de que andar a chatear as pessoas e ter os inspectores que não estão em layoff em casa a passar multas, como a uma loja onde eu fui a semana passada de manhã aqui na vila, porque os preços não se viam bem na montra quando estava sol, e o senhor inspector depois telefona a dizer: ah pá, olha, desculpe, é que eu estou em casa sem nada que fazer e fui limpar as inspeções todas anteriores que tinha feito. Quer dizer, para isso é que são precisos inspectores da ASAI, porque o que nós queremos aqui é ter cuidado com os focos de contágio. As regras que se criaram para o futebol são melhores que para qualquer outro setor de atividade. A Sport TV nos cafés, e não há alternativa, porque é por isso que o futebol retoma, é para poder a televisão, a televisão por cabo nos cafés, quando não há nenhuma outra solução que eu veja a não ser ter televisão por cabo nos cafés, é que me parece um perigoso foco de contágio.
E assim fechamos o Sem Moderação, o programa onde a terna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal. Voltamos para a semana com outros temas e outras discussões. Até lá.